Muito bem, como já falamos, né, o texto, espero que você já tenha aí pego tua Bíblia. Se não pegou, vamos lá, pega tua Bíblia aí, ou teu smartphone, ou seja lá qual a plataforma que você usa aí. Vamos abrir em Lucas capítulo de número 15, versos de 11 a 20. Lucas 15, de 11 a 20, nós vamos estar lendo o seguinte na palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14, lemos o seguinte: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então até aqui, nós vamos estar tratando esta noite sobre caminhada evangélica e permanência e retorno. Então nós sabemos que não é fácil seguir a Cristo, não é fácil, mas não é impossível. Porque tem muita gente que acha, ah, ser crente da igreja, batizar, né, seguir a Jesus e a palavra, isso não dá para mim, isso é para outras pessoas, eu não consigo, é muita coisa, não sei como é que vocês conseguem. Então tem muitas falácias, muitas desculpas, né, muitas evasivas, mas Jesus Cristo deixou bem claro para nós, né, que nem todos realmente dariam ouvidos à tua palavra, ao teu chamado, e nem todos seriam salvos. Mas não é impossível seguir o Evangelho, não é impossível crer em Cristo, não é impossível nós realmente andarmos segundo os seus preceitos. Nesse texto aqui nós vamos aprender, né, didaticamente, que Jesus Cristo, quando esteve aqui, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele proferiu, foi ensino para nós. Ele sempre deixou mensagens de ensino, de doutrinamento, para que nós pudéssemos realmente aprendermos com ele e caminharmos com ele, permanecermos com ele e também concluirmos a nossa jornada com ele e passarmos, para podermos passar a eternidade com ele. Então, na vida cristã, evangélica, tratando aqui do nosso meio, né, na vida cristã evangélica, tanto para iniciar essa vida cristã, uma jornada com o Senhor, quanto permanecer nessa jornada com o Senhor, nós precisamos de atitudes, de ações, né, porque o evangelho não é estático, requer de nós atitudes, requer tomada de decisões. E essas decisões devem ser firmes e devem ser convictas. Porque a gente tem visto hoje muita adesão no nosso meio, muita gente vindo para a igreja, porque acha que o ambiente, aqui tem uma música legal, o povo aqui é bom, se ajuda, né, aqui vocês fazem caridade, aqui vocês, né, então estão vindo para, parece que é um grupo social, é um clube, alguma coisa onde você vai se divertir, onde você vai ter um momento bom, local aconchegante, palavras, né, de ânimo para cima, altas vezes. Isso não é evangelho. Tá? Isso aí, que nós temos visto hoje, as pessoas estão vindo para a igreja para procurar esses benefícios, enquanto o evangelho é renúncia. Tá? Ser cristão é abrir mão do pecado, é deixar o mundo, as práticas mundanas. E hoje a gente tem visto hoje muita gente no nosso meio que continua com as mesmas práticas anteriores, mas foram até batizadas, cantam na igreja, fazem parte de grupos, grupo corais, grupo de louvor, grupo de música, dirigem cultos, até pregam. E o negócio está ficando meio complicado, porque as pessoas ainda não entenderam o que é servir a Cristo. E quando, nesse mesmo ambiente da igreja, onde quando ele vai se decepcionar, quando alguma coisa vai contrariá-lo, quando ele é confrontado com o seu pecado, tem, aí o que acontece? Ele vai embora. Vai, ah, não quero mais ficar aqui. Aí eu procuro outra igreja, volta para o mundo. Que na verdade ele não teve um compromisso, ele não teve um encontro, ele não fez uma tomada de decisão firme e convicta por Cristo e se entregou verdadeiramente de corpo e alma a ele. E quando alguém, infelizmente, ainda não tem essa visão do alto, muitos deles acabam ficando pelo meio do caminho. Mas tem aqueles também que são convictos. Tem aqueles também que sabem o que querem, sabem naqueles que creem, mas devido às adversidades, vêm as provas, vêm as lutas, vêm as propostas, e eles acabam se deixando levar e acabam se afastando um pouco, ou até mesmo muito, do caminho do Pai, da casa do Pai, da presença de Deus. Bom, para se fazer então esse caminho de volta, o que é que essa pessoa tem que fazer? O que alguém afastado da igreja, afastado da comunhão, precisa fazer, entender, compreender, para poder então voltar, para ter essa restauração, que também não é fácil. Não é fácil. É difícil. Tanto a conversão, quanto a manter-se no caminho, quanto também a reconciliação, tudo é difícil. Porque nós vamos ter três lutas nisso aí, nesse processo. Primeira luta é contra nós mesmos, né? Contra o nosso desejo da carne, contra a nossa natureza pecaminosa, adâmica. A segunda luta é contra as propostas do mundo, né? O mundo que está entregue aí à filosofia humanista, materialista, hedonista, onde o prazer é tudo, onde o dinheiro é tudo, então o pecado, né, já não é mais pecado, então o mundo está contaminando, influenciando, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o príncipe deste mundo tem seduzido pessoas e tem cegado pessoas e elas não conseguem entender a luz, continua em trevas. E a nossa terceira luta é contra principados e potestades, é hortes espirituais do mal mesmo. Então, diante dessas batalhas que nós lutamos contra nós, contra o mundo e contra principados e potestades, não é fácil se converter ou entregar a vida a Cristo, não é fácil permanecer e também não é fácil depois que se afasta retornar. Então vamos verificar hoje aqui bem objetivamente 7 passos que o filho pródigo, né, nesse texto que podemos, né, muitos chamam de o pródigo, que saiu de casa, da casa do pai, 7 passos que o pródigo teve que fazer para regressar à casa do pai, regressar ao lar. Então vamos bem objetivamente tratar disso aqui com você que está nos ouvindo. Então, o primeiro passo que ele fez aqui foi o despertamento, né? Despertar. O versículo 17 do texto que lemos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, depois que ele, né, pediu a sua parte da herança, saiu pelo mundo, gastou dinheiro, né, com os prazeres terrenos, achou que tinha amigo e não tinha, os amigos só exploraram. E quando ele mais precisou daqueles que achavam seus amigos, ele foi abandonado por todos, ficou sozinho. E já não tinha mais o que comer, o que vestir, onde ficar, e o que sobrou para ele foi cuidar de porcos, né? Que nível onde ele deixou. E para um judeu, a pior humilhação que se tinha era realmente ser porqueiro, né? Cuidar de porcos. Então ali, quando ele foi jogado naquele chiqueiro, né, a Bíblia diz que ele caiu em si. Então a primeira coisa que alguém pode fazer para poder retornar à casa do Pai de verdade, com certeza daquilo que quer, é um despertar, é cair em si. Então, caído em si, né, ele realmente entendeu onde é que ele estava, longe, distante, né, na lama, na sujeira, na podridão. Então, o primeiro passo é cair em si, querido. Onde você está? O que você está fazendo? Você acha que você tem feito né? Tem agradado a Deus, você tem conseguido dormir direito, você tem tido paz de espírito, então está na hora de você cair em si. Que tudo que você está fazendo, você está vivendo, não é do agrado de Deus, não é para você, isso aí é passado. Ah, e Satanás trouxe você novamente ao teu passado, então cai em si. Segunda, reflita o que estamos falando aqui. Versículo 17 ainda diz que ele fez uma reflexão. Vamos lá. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, ele fez uma reflexão que na casa do pai ele era abençoado, ainda que ele não tivesse tanto luxo, riqueza, status, poder, mas não lhe faltava nada. Porque a Bíblia diz que para nós, filhos de Deus, o Pai sempre vai cuidar de nós. Nós sempre seremos cuidados dele. Então, o próprio salmista diz que foi criança, jovem, adolescente, moço, adulto, nunca viu um justo sequer passar necessidade. O próprio Jesus Cristo fala lá, declara, né, segundo São Mateus, que não devemos andar ansiosos de coisa alguma, pois se Deus cuida das plantas, das aves, dos pássaros, né? Por que não vai cuidar de nós, que somos muito mais que eles, né? Então ele caiu em si. Segundo, ele refletiu, né, onde ele estava ali, morrendo de fome, né? Desejoso de comer das alfarrobas dos porcos, nem assim ele podia comer. Então ele vai iniciando o processo dele de regresso. A terceira coisa que ele vai fazer, ele vai tomar uma decisão. Então, primeiro passo, seu despertar; segundo, sua reflexão sobre onde ele estava; e terceiro, ele toma uma decisão. Então você reflita sobre a tua vida espiritual, pessoal, emocional, e agora você vai decidir. Depois que você vai refletir que você está mal, tá? Parece bem, mas você sabe que você está mal, então você precisa tomar a decisão. E a decisão é sair da inércia e da estática. Levantar-me-ei, versículo 18, lemos o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, nós vamos ver que ele tomou uma decisão. Não vou ficar aqui prostrado, jogado, sendo humilhado, né, escravo aqui. Não, na casa do meu pai tem muito melhor, muito melhor. Deus é Deus e Deus, ele é Deus, né? Por mais que a gente se afaste, por mais que a gente fale, pratique coisa, Deus nunca vai deixar de nos amar. O pai sempre amou o filho. O texto aqui diz que o pai não impediu o filho de sair de casa, mas ele sempre tinha, né, ele voltava, olhava o horizonte e esperava o retorno dele. Ele tinha certeza que o filho ia voltar, porque aqueles que conhecem a Deus de verdade, aqueles que provam de Jesus de verdade, eles podem até em algum momento, na sua fraqueza pessoal, emocional, alguma coisa, né, pode influenciá-lo, ele não vai ter forças para resistir, pode até cair, mas não vai ficar caído, ele vai se reerguer, ele vai se reconhecer onde caiu, vai recomeçar de novo e vai voltar para a casa do pai. Então ele tomou uma decisão: levantar-me-ei, ou seja, não vai ficar caído, abatido, desanimado, se lamentando, lamuriando, chorando leite derramado. Então levante-se, querido, levante-se. Ah, chega de lamentação, chega de choro, chega de ficar se auto, não é, autocomisseração, tendo pena de si mesmo. Toma atitude, levante-se, levante-se. Quarta decisão, quarta coisa que ele vai fazer aqui, está no versículo ainda de número 18, onde ele vai dizer o seguinte. Vamos lá do início: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Então ele vai fazer uma confissão. Então a quarta coisa, o quarto passo que você precisa fazer para que você possa realmente retornar, reconciliar-se com o pai, é confessar os seus pecados, querido. A Bíblia diz aqui no versículo 18 que ele confessa: pequei. Então, pecado tem nome. Então, lembra de onde você caiu, lembra-se do que você pecou, tá? E fale com Deus, peça perdão. Daquilo que vier à tua memória, peça perdão. Ó Deus, me perdoe por isso, me perdoe por ter entrado na pornografia, me perdoe por ter entrado na bebida alcoólica, nas drogas, na prostituição, no adultério, na fornicação, na corrupção, no roubo, sei lá o que você andou fazendo por aí enquanto você caiu aí nas garras de Satanás, os demônios aí, Babilônia tem propósito para você, Egito. Então, pecado tem nome. Então, confesse teus pecados, reconheça e confesse. O provérbio diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quinta coisa, que o quinto passo que o pródigo teve que fazer para que ele pudesse retornar à casa do pai de verdade, para nunca mais sair, está no versículo 19, foi a declaração dele: eu não sou digno. Olha o que, que vai dizer o versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Então aqui nós vamos ver que quando ele vai confessar, nós vamos ver que o pecado, né, é tão nojento diante dele que ele se sente meio enojado dele mesmo. Ele vai declarar isso: oh, não sou digno de ser chamado mais teu filho, porque o que eu fiz, ou melhor, o que você tem feito não é digno, filho não faz isso. Então realmente faça essa declaração, se humilhe, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então declare a sua indignidade com as coisas que você tem feito. Então a quinta frase, ou quinto passo que esse jovem fez, que esse homem fez para voltar, foi sua declaração de indignação de que ele não era digno de ser chamado mais filho. Sexta coisa que ele vai fazer aqui, o sexto passo, né, como você queira chamar aí, foi sua humildade e disposição. Versículo 19, ele vai dizer o seguinte ainda. Vamos lá? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então nós vamos ver aqui da humildade dele. Ele já não queria mais ser tratado como ele era antes na casa do pai. Ele queria ser tratado como menor na casa do pai, ou seja, uns empregados, né, os trabalhadores. Então ele abriu mão das prerrogativas dele, porque muita gente às vezes quer voltar, quer retornar para a casa de Deus, para o caminho do pai, e já quer fazer exigências, né, já quer cargo, já quer posição, já quer entrar fazendo e acontecendo. Não é bem assim, querido. Tenha um coração humilde. Tem gente que fala: ah, só vou voltar se me devolverem o cargo de tal, só vou voltar se me botar nisso, só vou voltar se... Porque você já está negociando. Quem é você para negociar, barganhar alguma coisa, querido? Baixa a bola, seja humilde, e Deus vai reconhecer a tua humildade, vai te honrar. Então nós vamos ver aqui que esse homem, ele se colocou na posição de menor. Não, não quero voltar na posição que eu era, não, me bota lá como um trabalhador, não sou digno. Então ele abriu mão das prerrogativas que ele poderia ter. E sétimo, para a gente terminar, finalizando aqui, sete passos que o filho pródigo teve que fazer para regressar, retornar à casa do pai. Ou sétima coisa que você precisa fazer para se reconciliar-se de verdade com Deus, com a Igreja de Cristo, foi a decisão dele firme e convicta de voltar e de regressar. Versículo 20, a Bíblia diz que ele levantou-se. Vamos ler? Acompanhe comigo, verso 20. Levantando-se foi para o seu pai. Então a Bíblia diz aqui que ele, diante do seu despertar, que foi a primeira atitude dele, ele caiu em si, ele fez uma reflexão. Depois nós vamos ver que ele tomou uma decisão, depois ele fez uma confissão, declarou que não era digno, e em sexto lugar ele teve uma humildade. E assim ele vai tomar uma decisão firme e convicta de regressar e voltar para nunca mais sair. Então você, quando voltar, que eu tenho certeza que você vai voltar, então ainda é tempo, né? Deus está te falando para você voltar agora, Ele está te chamando de volta, você que está afastado, você que está longe, você que pecou, você que caiu, você que falhou, ainda que as pessoas tenham execrado você, tenham julgado você, quero dizer para você, querido, que Deus, né, em Jesus Cristo, Ele é o advogado. Então, por enquanto, Ele é o teu advogado, Ele ainda não é justo juiz. Então ele é o nosso intercessor diante do Pai. Então siga esses passos, entendeu? E tome a decisão e volte hoje, correndo para a tua igreja de origem, ou procure uma outra igreja, procure um pastor, alguém que fala e diga para ele que você está retornando, você não quer mais ficar longe dos caminhos do Senhor, da casa do Pai. Então levante-se, como diz o texto aqui no versículo 20. Levantar-me-ei. levantar-me-ei e terei novamente com meu pai. Então levante-se, vá à casa do pai, volte-se para Deus. O Senhor está sempre esteve te esperando de volta. Deus sempre está de braços abertos esperando a todos aqueles que vão até Ele. Por isso o texto bíblico é claro: chegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós outros. Então achegue-se a Deus, tome uma decisão, que Deus com certeza vai honrar a tua decisão e que você nunca mais vai sair do caminho dele. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Então, que você nesta noite volte para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Fiz o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim.